Imagina o seguinte cenário hoje em dia. Tenta lançar uma startup global, sem internet e com um orçamento literalmente zerado.
Ah, e a equipe executiva original não tem nenhuma educação formal de prestígio, né?
Exato. Tipo, a pior situação possível. E para piorar, a maior potência militar e política do mundo quer fechar o seu negócio a qualquer custo. Estatisticamente falando, qual seria a chance de sucesso disso?
Zero. Assim, absolutamente nenhuma chance.
Nenhuma. Mas foi exatamente isso que um grupo fez lá no primeiro século. Um movimento de base, a minúsculo, que em questão de décadas se espalhou por todo o Império Romano.
E a grande pergunta é como isso aconteceu, certo? É essa engenharia que a gente vai desmontar no nosso mergulho de hoje.
O que torna esse tema fascinante é que a gente geralmente acha que o crescimento em larga escala exige uma, tipo, máquina corporativa gigante e visível.
Nossa, sim, a gente sempre pensa em grandes orçamentos.
Mas o material base que estamos examinando hoje prova o oposto. Nós temos em mãos uma palestra super detalhada do acadêmico Dr. Craig Keener sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E olha, vale ressaltar desde o início que o nosso objetivo aqui não é fazer pregação, tá?
Nem debater teologia, nem nada disso. A ideia é olhar para esse texto histórico como uma masterclass, sabe? Uma aula magna sobre comunicação, sobre logística urbana e organização humana mesmo.
Com certeza. É olhar a tática da coisa toda. Escrito por Lucas, esse documento funciona basicamente como o segundo volume de uma obra histórica bem meticulosa.
E para quem nos ouve, seja alguém que gerencia uma equipe ou que está tentando espalhar uma ideia nova, esse material é puro ouro. Mostra como a mensagem certa, adaptada à estrutura social certa, muda o mundo.
É a biografia de como uma ideia se move, sabe? E o primeiro ponto que o Dr. Keener destaca, que já quebra muitos paradigmas, é que a disseminação inicial não aconteceu nos grandes fóruns públicos.
É, não era só um líder em cima de um púlpito gritando para as massas, né? O material bate muito nessa tecla do networking orgânico.
Exatamente. O texto traz uma estatística conceitual matadora. Se apenas os líderes centrais fizessem o trabalho de divulgação, 95% do esforço simplesmente não seria feito. O segredo era envolver todo mundo de casa em casa.
Mas, pera, a gente precisa definir o que era uma casa naquela época, né? Porque não era pai, mãe e dois filhos no sofá assistindo TV.
Não, de forma alguma. A espinha dorsal do Império Romano era o sistema de patronos e clientes. Um patrono tinha sobre o teto dele os parentes, os servos, libertos, clientes de negócios, todo um ecossistema.
Era quase como uma mini empresa, então. E quando esse patrono adotava a nova mensagem, ele não precisava ir para a rua convencer estranhos. Ele usava a rede dele. A mensagem pegava carona nessa estrutura. Tipo um networking de corredor moderno.
Exato. É aquela conversa do bebedor da firma onde as alianças reais acontecem. O Keener cita o exemplo do Paulo que ia fabricar tendas para se infiltrar. Ele lidava com couro no mercado.
Suando ali, cortando material, enquanto conversava com as pessoas de igual para igual, né? Ele não era um forasteiro num palco intocável. O que me leva a uma reflexão curiosa sobre as lideranças de hoje.
Qual seria?
A gente tem essa obsessão de que o CEO ou o líder principal tem que ser a cara de tudo. Mas se a gente concentrar tudo no líder, o movimento congela. Parece que é uma falha de design histórico depender de uma pessoa só.
Eu concordo plenamente. O Dr. Keener aponta que a genialidade do Paulo foi essa contextualização. A mensagem era a mesma, mas a embalagem mudava. Ele usava a cidadania greco-romana dele para dialogar de dentro do sistema.
Porque a melhor comunicação é na vivência compartilhada, né? Mas olha, criar laços orgânicos um a um é lento. Para passar de grupos pequenos para milhares de pessoas, eles precisavam de um megafone para chamar a atenção da cidade inteira.
E no relato de Atos, esse megafone era o que eles chamavam de evangelismo de poder. Sinais, curas, falar em línguas desconhecidas. O autor até conta uma anedota pessoal fascinante sobre isso com uma mulher chamada Mabel Cooper.
Ah, a história da pintura. Conta como foi isso.
Ele orou pelo joelho dela e ela melhorou. Mas dias depois, ela voltou tossindo sangue com suspeita de câncer de pulmão. E o Keener foi extremamente pragmático nessa hora de crise.
É, a resposta dele foi bem incomum, para dizer o mínimo.
Sim. Ele pegou um balde de água suja da tinta que ele usou para lavar a parede de um vizinho fumante que tinha morrido. Mostrou aquela água preta para ela e disse que o pulmão dela devia estar daquele jeito.
Nossa, um choque visual daqueles.
Total. Ele orou de novo e, segundo o relato médico que ele apresenta, ela não teve câncer. Os sintomas sumiram. Foi um megafone prático ali.
É uma história impactante. Mas eu preciso bancar a advogada do diabo aqui. Porque toda vez que se usa milagre como megafone, cria um risco de relações públicas absurdo. E quando a pessoa ora e não acontece nada.
É, o próprio Kinner admite que orou por outra pessoa antes e nada mudou.
Então, basear o crescimento na expectativa de um milagre que pode falhar não destrói a credibilidade do movimento inteiro?
Essa tensão é real, sim. Mas o argumento do especialista é que o objetivo do sinal não era só um evento místico infalível. Era estabelecer empatia. Oferecer cuidado através da oração raramente ofende a pessoa, sabe? Cria uma ponte humana.
Entendi. É o ponto de contato ali. E tem a questão da transitoriedade da cura física também que o material aponta. Porque as curas não dão imortalidade para ninguém. Todo mundo envelhece e morre no final.
Inclusive os líderes do movimento original.
Exato. Então eu gosto de pensar nesses sinais como se fossem o trailer de um filme no cinema. Ninguém vai ao cinema só para ver o trailer, porque ele não resolve a história.
Gostei dessa analogia. Ele é só uma amostra visual para provar que a promessa futura existe.
Exato. O trailer serve para capturar sua atenção e mostrar que o filme completo, que seria a restauração final que eles pregavam, é real. É puro marketing de atenção.
E funcionava muito bem. Mas o Dr. Kinner ressalta que o milagre visual não era a única forma de atenção. Tinha o que ele chama de armadilhas divinas ou sincronicidades absolutas.
Tipo o encontro do Felipe na estrada deserta?
Esse mesmo. Ele cruza com um oficial africano que, por puro acaso, estava lendo o profeta Isaías e precisava de uma explicação exata naquela hora. A logística do encontro em si era o megafone.
E a cultura interna da comunidade era outro imã magnético.
Eles começaram a dividir bens voluntariamente, num império onde o acúmulo de riqueza e o status definiam quem você era.
Isso foi radical.
Vender propriedades para garantir que não tinha pobre entre eles era um sinal tão poderoso quanto uma cura física. A sociedade romana olhava e percebia que a regra de poder ali era outra.
Mostrar em vez de só contar, né? Às vezes aí a gente esbarra na logística pura. Quando você atrai multidões, o crescimento vira caos muito rápido se não tiver estrutura. Como gerenciar isso tudo sem planilhas e sem software?
É aí que entra a estratégia urbana cirúrgica deles. O Kinner detalha como a expansão era baseada nos talentos de cada um. O Paulo ia para onde ele estava qualificado para ir.
Porque ele tinha cidadania romana por nascimento, né? E a maioria não tinha.
Exato. Isso dava passe livre e isenção de certas punições para ele. Ele usava essa chave para abrir portas em grandes centros culturais, cidades multiculturais como Antioquia e Éfeso.
Que eram o Vale do Silício da Antiguidade. Locais de muito tráfego de pessoas, marinheiros e comerciantes. Plantando a base ali, a mensagem viajava na bagagem de quem passava por lá.
Eles usavam as estradas romanas criadas para fins militares, tipo a nossa internet de hoje. E falando em internet, o Dr. Kinner faz um aviso importante sobre isso no texto.
Ah, sim. Sobre a poluição de desinformação online.
Ele pontua que ter acesso à principal via de comunicação não significa que a pessoa deve ocupá-la produzindo ruído. Ele critica novos ateus e até grupos cristãos modernos que espalham bobagens online.
Porque naquela época usar a via romana exigia preparo. Mas sabe, além das grandes cidades, eu fiquei muito impressionada com a infraestrutura microscópica deles. A gente foca muito nos líderes grandes, né?
Mas o sucesso dependia dessa infraestrutura invisível. O texto fala muito do uso de recursos. Mulheres ricas que financiavam as viagens, por exemplo.
Uma mulher financiando a logística ou alguém cedendo o quintal da mansão para hospedar todo mundo era a espinha dorsal do negócio. Se não fosse por eles, o movimento morria de fome.
Com certeza. E administrativamente, a tática deles era emprestar estruturas de liderança já aceitas. O conceito de anciãos, que já operava nas sinagogas e guildas comerciais, foi usado para dar estabilidade rápida.
E rolava uma delegação fortíssima também. O material cita aquele caso das viúvas de origem grega que estavam sendo negligenciadas na comida. Foi uma crise pesada, né?
Quase rachou o grupo. Mas em vez de focar tudo na diretoria central, eles delegaram para o sete, que tinham nomes gregos e representavam a demografia afetada.
Eles pegaram as pessoas que eram vistas como alvo da missão e transformaram em gestores parceiros. Genial. E tinha a questão da apologética também, as relações públicas.
Nossa, isso era vital, defender legalmente o movimento contra a máquina de rumores romanos. E os boatos eram acusações criminais bem severas, viu?
Porque de fora, as práticas normais deles pareciam bizarras. Eles se chamavam de irmão e irmã, falavam de amor incondicional, e os romanos espalhavam que eles promoviam incesto.
E tinha a questão de comer o corpo e beber o sangue do fundador a portas fechadas. Sem o contexto, os magistrados locais juravam que eles praticavam canibalismo.
É uma loucura. Então, saber explicar internamente e se defender legalmente era questão de vida ou morte.
Mas toda essa máquina descentralizada tem que ter um DNA muito forte para não perder a essência.
É por isso que o Kinner volta lá no primeiro capítulo de Atos, os primeiros dias depois da partida do fundador. Os detalhes logísticos são incrivelmente pragmáticos, a começar por quem estava pagando a conta do projeto. O Lucas dedica o livro a um tal de Teófilo, né, o investidor anjo da época.
Provavelmente um patrocinador de alto status que financiou as cópias em papiro para dar credibilidade no império. E já no texto, tem a preocupação enorme em provar a ressurreição com provas físicas bem específicas.
Sim, o detalhe do Jesus comendo peixe frito com eles. Eu achei muito curioso o foco na digestão.
O Kinner explica que na tradição judaica e grega da época, acreditava-se que espíritos ou anjos não podiam digerir comida humana. Comer foi a prova cirúrgica de que eles não estavam tendo alucinações.
Mataram a teoria da conspiração no ninho. E até a escolha da sala de reuniões deles foi técnica. 120 pessoas num cenáculo na cidade alta de Jerusalém.
O detalhe imobiliário importa muito. Nas partes baixas, o cheiro de esgoto e as doenças eram terríveis. Para abrigar tanta gente por dias respirando o mesmo ar, tinha que ser uma mansão arejada longe dos resíduos.
Ou seja, eles tinham influência financeira e estrutura desde o dia 1. Só que mesmo assim eles enfrentam logo de cara uma crise na diretoria. Faltava preencher a vaga do Judas para manter os 12.
E a forma como eles decidem quem assume o cargo executivo é baseada em uma técnica rabínica chamada de Kol Vomer.
Espera, traduz isso pra gente. O que é Kol Vomer exatamente?
Significa basicamente quanto mais. Eu argumento de que se uma regra vale para uma situação trivial, o menor, ela se aplica com o dobro de força a uma decisão importante, o maior.
Ah, então eles usaram a jurisprudência da época para justificar a reposição do cargo. Eles peneiram os candidatos, chegam em dois altíssimos perfis, e aí, para bater o martelo, eles tiram sortes. Sério mesmo.
Pois é, parece que eles jogaram dados.
É, fica parecendo que tomaram a maior decisão executiva da história num jogo de roleta russa de cassino. Fica estranho.
Olhando hoje, sim. Mas no mundo greco-romano antigo, tirar sortes não era jogo de azar. O Kinner cita exemplos dos manuscritos do Mar Morto e do historiador Josefo sobre isso.
Então era uma prática respeitada.
Profundamente venerada. Era a forma de eliminar o viés político humano 100%. Entregava a decisão final totalmente à soberania divina.
Provando a tese de que eles precisavam confiar que não estavam de fato no controle das coisas. Faz todo sentido no contexto.
Sim, e quando a gente junta todas essas peças da análise do Kinner, fica claro que o livro de Atos não é só um registro místico de visões. É um manual de base que uniu paixão fervorosa com um pragmatismo absurdo.
Eles hackearam as infraestruturas, usaram as rotas de comércio, as leis de cidadania e até o capital financeiro invisível das casas de pessoas ricas. Tudo muito orgânico.
Ideias sobrevivem quando se infiltram organicamente nas redes das pessoas, sabe? Não quando são empurradas de cima para baixo.
E isso deixa um desafio muito provocativo para quem está ouvindo a gente hoje, inspirado no aviso do autor sobre o ruído da internet. Se as rotas romanas de ontem são as nossas redes sociais hoje, cheias de ideias colidindo.
Onde a desinformação viaja super rápido, né?
Exato. Qual seria o nosso equivalente moderno àquelas casas seguras de antigamente? Qual é o espaço de hoje onde as ideias não são só gritadas por cliques, mas são nutridas, explicadas e vivenciadas em profundidade? Fica essa reflexão para a gente digerir. E encerramos a nossa análise técnica de hoje por aqui.